Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, Capiluaro. Amanhecera um belo dia de sol, quente e luminoso, de uma transparência fina de cristal lavado. Logo pela drogadinha, antes de apagar-se a última estrela, a corveta acendera fogos e demandava o porto em árvore seca, impulsionada pela sua velha máquina de sistema antigo. Um estafermo quase imprestável, porejando vapor, abrindo-se toda em desconjuntamentos de maquinismo secular. Enfim se chegava. Agora Cador atava de si, de sua roupa, do que trouxera da longa viagem ao sul, dessa viagem maldita que parecia não acabar nunca. Lá estava bem defronte por Bombordo, o panhar taulhau a pique, sombrio, íngreme, batido pelas ondas, guardando a entrada, e mais longe, para o sul. Termo final de uma espécie de cordilheira primitiva e bronca. O Cocuruto da Gávea, cinzento, dominando o mar. E aquela ilha com ponto branco? Perguntou Aleixo curiosamente. Estava ao lado de Bom Crioulo, contemplando, embevecido, a costa fluminense. Aquela ilha é rasa, explicou o negro. Não vês o farol, aquilo branco? E começou a descrever o pedaço litoral que se ia desdobrando à luz, alcantilado e fulgurante, como essas terras lendárias de Tamoios e Cararamúriam. Aquela faixa de areia, muito estreita. Do outro lado, e estendia o braço por cima do ombro do pequeno, beirando a água, chamava-se a Marambaia. Lá adiante, uma montanha quase apagada, era o Cabo Frio. E foi indicando um a um conclamações de patriotismo, acidentes da entrada, os edifícios. As fortalezas, diz. João no alto e de Santa Cruz à beira-mar, olhando-se, com a sua artilharia muda, a praia vermelha, entre morros, o hospício, Botafogo. Tudo aquilo, dizia ele, abarcando com um gesto largo morros e casas. Tudo aquilo é a cidade de Niterê ouvis de falar. Pois é ali. Aleixo, de resto, não experimentava grande surpresa. Entre montanhas havia ele nascido e perto do mar. O entusiasmo de Bom Crioulo e Olo nem sequer o abalava. Fazia outra ideia do Rio de Janeiro. Mas isso ainda não é a cidade, meu tolo, explicava o negro. Tu não viste nada por enquanto. A corveta aproximava-se de Villegagnon. Bom Crioulo mal teve tempo de dizer ao grumete. Foi ali que eu comecei? E desapareceu entre a chusma da marinhagem. Era quase meio-dia. Escaleiros de guerra vinham em direção da fortaleza, cortando a água numa carreira macia de outriggers. Ouvia-se a pancada igual dos remos acompanhando a voga. Ao redor da barca de banhos pairavam botes de comércio. Lanchas apitavam cruzando a baia. Navios de guerra imóveis, aproados à barra, faziam sinais, içando e arriando bandeiras. Entre esses havia um grande coraçado ao lume de água, raso, chato e bojudo, com uma flâmula azul no mastro grande. A corveta diminuiu a marcha, seguindo vagarosa e dominando, contando com seu porte de não antiga e legendária, o conjunto de embarcações por ali estacionavam. Pouco adiante de Villegagnon, fez uma parada imperceptível, tocando atrás. Ouviu-se um grande baque largo, logo um rumor de amarras que se desenrolam, que se precipitam. Ora, graças! Exclamaram algumas vozes ao mesmo tempo, como se houvessem combinado fazer coro de alegria. Entretanto, Bom Crioulo começava a sentir uns longes de tristeza na alma, coisa que raríssimas vezes lhe acontecia. Lembrava-se do mar alto, da primeira vez que vira o Aleixo, da vida nova em que entrar, preocupando sobretudo a amizade do grumete, o futuro dessas são nascida em si em viagem e ameaçada agora pelas conveniências do serviço militar. Em menos de 24 horas Aleixo podia ser transferido para outro navio. Ele mesmo, Bom Crioulo, quem sabe? Talvez não continuasse na corveta. Instintivamente seu olhar procurava o pequeno. Acendia-se num desejo sofrego de vê-lo sempre. Sempre ali perto. Vivendo a mesma vida de obediência e de trabalho. Crescendo a seu lado como um irmão querido e inseparável. Por outro lado estava tranquilo porque a maior prova de amizade Aleixo tinha lhe dado um simples aceno. A um simples olhar. Onde quer que estivessem, haviam de se lembrar daquela noite fria dormida, sob o mesmo lençol na proa da corveta, abraçados, como um casal de noivos em plena luxúria da primeira coabitação. Ao pensar nisso, Bom Crioulo sentiu-se uma febre extraordinária de erotismo, um delírio invencível de gozo pederasta. Agora compreendia nitidamente que só no homem, no próprio homem, ele podia encontrar em Eur aquilo que debalde procurara nas mulheres. Nunca se apercebera de semelhante anomalia, nunca em sua vida tivera a lembrança de perscrutar suas tendências em matéria de sexualidade. As mulheres o desarmavam para o combate do amor, É certo, mas também não concebia, por forma alguma, esse comércio grosseiro entre indivíduos do mesmo sexo. Entretanto, quem diria? O fato passava-se agora consigo próprio, sem premeditação, inesperadamente. E o mais interessante é que aquilo ameaçava ir longe para mal de seus pecados. Não havia jeito senão ter paciência, uma vez que a natureza impunha-lhe esse castigo. Afinal de contas era homem. Tinha suas necessidades, como qualquer outro. Fizera muito em conservar-se virgem até os 30 anos, patando urgonhas que ninguém acreditava, sendo muitas vezes obrigado a cometer excessos que os médicos proíbem. De qualquer modo, estava justificado perante sua consciência, tanto mais quanto havia exemplos ali mesmo a bordo, para não falar em certo oficial de quem se diziam coisas medonhas no tocante à vida particular. Se os brancos faziam, quanto mais os negros, é que nem todos têm força para resistir. A natureza pode mais que a vontade humana. Começou a faina de arriar escaleres, uma lufa lovava barulhenta e ensurdecedora, um incessante rumor de cabos e moitões, de vozes e apitos, confundindo-se em algaravia de mercado público, ressoando clamorosamente no silêncio da baía. Em torno da corveta agitava-se uma multidão de escaleres e lanchas conduzindo oficiais de marinha e senhoras que acenavam para bordo. Aqueles em uniforme de visita, espada e luva branca, afetando tulidoridade, aprumando-se no paneiro com essa desenvoltura noral dos homens do mar. Aquelas em toiletes de verão, muito rubras do sol. Houve um momento de geral precitação, em que todos curavam os probir ao subir a escadinha do portaló, investindo um tempo, quando a visita sanitária possa-se ao largo. Atradaê, gritava uma voz. Larga a canoa, bradava outra, ciando a ré. Avante! Ninguém se compreendia no tumulto. Daí a pouco, porém, foi-se se restabelecendo a ordem, todo aquele alvoroço desapareceu e ouvia-se apenas a voz dos marinheiros conversando. Foi então que atracou um escaleiro com a bandeira inglesa e um oficial ruivo de suíças, muito parecido com o rei Guilherme da Alemanha. Era o comandante do Ironside, cruzador britânico. Austeramente abotoado, subiu e desceu logo, sem se voltar, pisante nos degraus da escadinha. Bom crioulo, que se debruçara na murada, assim que o viu saltar no escaler. Enhado! Murmurou entre dentes, e ficou-se com sua indignação, olhando a água calma. Ele ali estava, enfim, na baía do Rio de Janeiro, depois de uma ausência de 6 longos meses. Precisava ir à terra naquele mesmo dia para arranjar o negócio do quarto, na Rua da Misericórdia. Antes que o pequeno se arrependesse, tinha umas compras a fazer. Mas havia ordem para não desembarcar, e bom crioulo, como toda a guarnição, passou a tarde numa sensaboria, cabeceando de fadiga e sono, ocupado em pequenos trabalhos de asseio e manobras rudimentares. Diabo de vida sem descanso, o tempo era pouco para um desgraçado cumprir todas as ordens. E não as cumprisse, golilha com ele, quando não era logo metido em ferros. Ah, havia vida. Escravo na fazenda, escravo a bordo, escravo em toda parte. E chamava-se isso servir à pátria. Anoiteceu. Noite estrelada, cheia de silêncio, profundamente calma e reparadora. A guarnição da corveta dormia sem abalos um sono, tranquilo e delicioso de 8 horas, ao ar livre, sobre o convés desbastado. Bom crioulo nem sequer pensou em Aleixo. Estava incapaz de trocar palavra, sucumbido pela canseira, o corpo mole reclamando conforto, o espírito parado, todo ele sem ânimo para coisa alguma. Trabalhara brutalmente, não havia resistir à fadiga. Momentos há em que os próprios animais caem extenuados. Deitou-se a um canto, longe de todos, e adormeceu imediatamente num sono cataléptico. Ao primeiro toque da alvorada espreguiçou-se e abrindo os olhos com surpresa, e sentiu-se alagado. Pó passou a mão no lugar úmido, tateando, e verificou, cheio de indignação, cheio de tédio, com um gesto de náusea e irreparável perda que sofrera inconscientemente durante o sono. Um verdadeiro esgotamento de líquido seminal, de forças procriadoras de vida, enfim, que alô, era sangue transformado em matéria. Se ao menos tivesse gozado, mas não sentira nada, absolutamente nada, mesmo em sonho. Dormira toda a noite como um porco, e o resultado ali se achava no lençol. Quase um rio de goma prolífica, triste, maldizendo a aulês natureza na linguagem narintope dos galés. Ergueu-se, foi juntando a roupa de cama bruscamente, atatabalhoadamente, como se alguém houvesse concorrido para a sua desgraça. Entrou pelo dia com ares de quem não quer se incomodar, o semblante carregado uma sombria expressão de aborrecimento, falando do pouco em tom grosseiro, ameaçando. Que o deixassem, não quereria brincadeira, ainda rachava a cabeça dum. Os outros pediam-lhe desculpa, humilhavam-se, adulavam-no, porque sabiam negra era meio doido. À tarde, porém, se estado nervoso amainou, graças ao Aleixo que lhe fora perguntar, com certo interesse e com uma meiguice na voz de adolescente, se ele, bom crioulo, estava disposto a ir à terra. Porém, não. Já estava concedida a licença. Ah, pensei que tinha se esquecido. Quase se. Pois eu não te disse que mesmo havíamos de arranjar o nosso ninho, e muito carinhoso. Espero em Deus estrear hoje. Faltava, entretanto, a licença do grumete. Aleixo não se animava a pedir que o deixassem ir à terra, com receio de uma negativa. Bom crioulo encorajou-lo. Não fosse tolo! Isso a gente dizia que voltava logo, que era um instante, ou então forrajava qualquer história. Dize ao imediato que tens um padrinho rico em terra, uma coisa assim. Aleixo criou ânimo e daí a pouco oco voltava muito satisfeito risonho, dando pincho. Não havia nada como a gente ser um menino bonito? Até os oficiais gostavam. Bom crioulo é que não gostou da pileia. Ferrou o olhar no pequeno. Como para o fulminar. Mas o grumete corrigiu prontamente. Brincadeira, menino, brincadeira. Pois não se podia brincar. Isso não são brinquedos, repreendeu o negro. Eu quando gosto de uma pessoa gosto mesmo e acabou-se. Já lhe disse que ande muito direitinho. Vestiram-se e abalaram no escaler das 5 horas, depois da ceia. Vamos primeiro tomar um golezinho de jeribita, disse bom crioulo ao saltar no cais Faroux. Aqui mesmo no quiosque. É preciso esquentar os rins. Eu não quero. Has de tomar nem que seja um copo de maduro. Maduro. É uma bebida muito boa. O relógio das barcas marcava 6:15. É a cidade, mergulhada, ameada no crepúsculo, adormecia lentamente, caia pouco a pouco numa estagnação de praça abandonada, num triste silêncio de aldeia longínqua. Acendiam-se as luzes e rareavam os transeuntes no largo do passo. Um ou outro grupo retardatário, em pena sombra, e sujeitos que saltavam dos bondes em frente à estação das barcas, conduzindo embrulhos. O velho pardieiro dos Braganças, o sombrio casarão, em que, durante quase um século, a monarquia fez reclamo de suas pratas e mobilizava-se lugubremente, era-me fechado àquela hora. Bom crioulo tomou à esquerda, por baixo da arcada do passo, enfiando pela Rua da Misericórdia, braço a braço com o grumete, fumando um charuto que comprara no quiosque. Lante, nas proximidades do arsenal de guerra, pararam defronte um sobradinho com persianas, de aspecto antigo, duas varandós ladeira carcomida no meio andar. E lácima, no telhado, uma espécie de trapeira sumindo-se, enterrando-se, dependurada quase. Embaixo na loja, morava uma família de pretos d'Angola. Ouvia-se naquele momento, no escuro interior desse coito africano, a vozeria dos negros. É que esse bom crioulo, reconhecendo a casa, e desaparecendo no corredor sem luz, quietera o sobradinho. Aleixo acompanhava o taciturno, silencioso sem cozer a parede, como quem a primeira vez entra num lugar estranho. Anda-te o outro segurando-lhe o braço. De que tens medo? Subiram cautelosos por ali acima, uma escada triste e deserta, cujos degraus muito ímes ameaçavam fugir sob os pés. O negro puxou o cordão em que pendia da cancela e lá dentro, na sala de jantar, uma campainha fez sinal, timbrando surdamente. Ninguém apareceu. Bom crioulo tornou a puxar com força. Quem é, ó? Sou eu, Dona Carolina. Tenha bondade. Jai! E pouco o marinheiro atirava-se nos braços de uma senhora gorda, redonda e meio idosa, estreitando-a contra o peito, suspendendo-a mesmo, apesar de toda sua gordura, com essa alegria natural de pessoas que se tornam a ver depois de uma ausência. Conta-me lá, bom crioulo, entra. Quem é este pequeno? Por causa de Deus, estava dele mesmo, é que eu estou aqui. Depois conversaremos. Idu, como vais, miolo? Diz. Conta. Ora, se eu soubesse que eras tu. Dá cá outro abraço, anda. Abraçaram-se de novo, com grande alvoroço, rindo, gargalhando ela vental, muito rechonchuda, o cabelo em duas tranças, partido ao meio, bom crioulo fazendo-se amável, cobrindo-a de relações, achando-a mais gorda, mais bonita, mais moça. Dona Carolina era uma portuguesa que alugava quartos na Rua da Misericórdia e só em pessoas de certa ordem. gente que não se fizesse de muito honrada e de muito boa, isso mesmo, rapazes de confiança, bons uns peretrícios tios, amigos velhos, não fazia questão de cor e tampouco se importava com a classe ou profissão do sujeito. Marinheiro, soldado, embarcadizes, caixeiro de venda, tudo era a mesmíssima coisa. O tratamento que lhe fosse possível dar a um inquilino, dava do mesmo modo aos outros. Vivia de sua casa, de seus cômodos, do aluguelzinho por mês ou por hora. Tinha o seu homem, lá isso para que negar. Mas, independente dele e de outros arranjos que pudesse fazer, precisava ir ganhando a vida com um emprego certo, um emprego mais ou menos rendoso para a garantia do futuro. Isso de homens não há que fiar. Hoje com Deus, amanhã com o diabo. Quando moça, tinha seus 20 anos, abria casa na rua da Lampadosa. Bom tempo, dinheiro entrava-lhe pela porta em jorros como a luz do dia, sem ela se incomodar. Uma fortuna de joias de ouro e brilhante, já era gorducha. Então chamavam na cara labunda um apelido de mau gosto, invenção da rua. Depois esteve muito doente, saíram-lhe feridas pelo corpo, julgou não escapar. E contudo passa, ela nunca mais pôde reerguer-se, chegando, por desgraça, ao ponto de empenhar joias e tudo, porque ninguém a procurava, porque ninguém a queria. Pobre cadela sem dono. Até os homens entrar para um teatro como qualquer coisa, como criada mesmo. Foi nessa época, num dia de carnaval, e lembrava-se bem, que começou a melhorar de sorte. Um clubezinho pagou-lhe alguns mil réis para ela fazer de Vênus, no alto de um carro triunfal. Foi um escândalo, um sucesso. Atiraram-lhe flores, deram-lhe vivas, muita palma, presentes. O diabo. Durante quase um ano, seu falou-falou na carola, nas pernas da carola, na portuguesa da rua do Núncio. A pobre mulher narrava isso com lágrimas e suspiros de profunda e melancólica saudade e repetia. Bompo, Esteves duas vezes amigada, tornou a cair doente, foi a Portugal, regressou ao Brasil cheia de corpo e de novas ambições. Amigou-se outra vez, e afinal de contas, depois de muito gozar e de muito sofrer, lá estava na Rua da Misericórdia, fazendo pela vida, meu rico. Explorando a humanidade brejeira, enquanto o seu macacão trabalhava por outro lado em negócios de carne verde e fornecimento para os quartéis. De resto, essa aliança com o açougueiro, um senhor Brás, homem de grandes barbas e muitos haveres, essa aliança pouco ou nada lhe rendia ala, porque o sujeito eu era casado e só de meses em meses dá um ar de sua graça, deixando-lhe a aria de 150 mil réis varrar o aluguel do sobradinho, fora a carne que mandava diariamente. Tenho 40 anos de experiência, dizia, 40 anos e alguns fios de prata na cabeça. Conheço este mundo velho, meu amor, tudo isso para mim é miséria. Estimava bom crioulo desde o dia em que ele, desinteressadamente, por um acaso providencial, livrou-a de morrer na ponta de uma faca. História de ladrões. Era caso até parar a beijar os pés ao marinheiro, porque nunca vira tanta coragem e tanto desinteresse. Dona Carolina buscava sempre a ocasião de recordar o fato, narrando-o com todas as cores, dando-lhe mesmo umas tins de paleta rocambolesca, desfazendo-se em elogios à gente da marinha, gabando os homens do mar, uns benfeitores da humanidade. Uma noite, só ao pensar tinha calafrios, vinha de assistir o drama no alto mar, que se representava na Fênix, quanto, ao meter a chave na porta, foi surpreendida por dois indivíduos, cuja fisionomia não pode reconhecer, e que lhe pediram os anéis e o dinheiro que porventura trouxesse. Ela, com efeito, além de um anel de brilhante, lembrança dos bons tempos, e duas esmeraldas, levava 50 mil réis. Ora, já passava de meia-noite e a Rua da Misericórdia estava deserta que nem um cemitério. Nenhum guarda por ali. Quis abrir a boca e pedir socorro, mas os gatunos foram dizendo logo que, se ela ousasse gritar, morria. E brandiram os espunhais, duas lâminas de bom aço, tamanho de facões. Ah, mas Deus é grande! Nesse momento é passando o vulto de um marinheiro e ela disparou, correndo, sobre ele.
Socorro!
Travou-se uma luta. O marujo saltava fugindo aos punhais e investindo logo, como uma fera de navalha em punho. Felizmente Deus sabe o que faz. Aos gritos de socorro, encheram-se as janelas de gente em camisa de dormir, soaram apitos no escuro e a polícia chegou a tempo de prender os ladrões, completamente desarmados pelo bem-vindo marinheiro. Qualquer pessoa nos casos dela faria o que ela fez. Abriu cerveja para o seu protetor, que disse chamar-se Amaro, vulgo bom crioulo, marinheiro de um navio da esquadra. E como no sobradinho moravam praças de bordo, Bom Crioulo deu-se a conhecer, havendo logo uma intimidade entre ela, Carolina, e o negro. Palavra d'honra como nunca vira tanta da coragem num homem. Estimava-o por isso, porque era um marinheiro valente. Bom Crioulo começou a frequentar o sobradinho, onde iam outros marinheiros, e daí a grande amizade da portuguesa por ele, não que houvesse outra intenção. Ela sabia que o negro não era homem para mulheres. Vamos, conta-me lá essa viagem. Tinham-se sentado os três na sala de jantar, à luz do gás. Dona Carolina estufada, muitíssimo gorda, cabeceando, sem fôlego, estava ansiosa por saber notícias. O negro de boné no alto da cabeça, recostado familiarmente, acabava o charuto, cuja cinza abria-se de vez em quando no num clarão rubro e quente. Aleixo imóvel numa cadeira, olhava as paredes, examinando o papel do forro, os quadros, oleografias de carregação figurando assuntos de alcova, duas em cada parede, colocadas simetricamente. O guarda-louça quase vazio e uma coleção de estampilha e caixa de fósforo armadas em leque. Tudo velho e incolor, poento e maltratado. Respirava-se uma atmosfera de sebo e cânfora, renovada por uma triste janelinha que abria para a espécie de área pertencente à loja. Bom Crioulo resumiu em poucas palavras a viagem da corveta. 6 meses de estupidez. O Aleixo é que trouxera um pouquinho de alegria, na volta, e desfiou a história do grumete. Agora Dona Carolina vai nos arranjar um quartinho, mesmo que seja no sótão, rematou, mas um quartinho sem luxo para quando viermos à terra. Uma cama ou duas, pertou sorrindo a quarentona. Como quiser, marinheiro, a gente que dorme aos 4, aos 5, aos 50, se houvesse uma caminha larga. Arranja-se, meu Deus, arranja-se, tornou a portuguesa. O comodozinho de cima está desocupado e quer que lhe diga. Eu acho que ficavam melhor. Sempre risonha e trefega, sufocada pela loucura, a mulher piscou o olho a Bom Crioulo. Então já sei que vens outro. Bendita viagem. Ou o mar ou as tais cantáridas. Riram compreendendo-se, enquanto Aleixo, debruçado à janela, cuspia para baixo, para o quintalejo dos africanos.